Começa agora Level Up, a sua companhia no mundo dos games.
Olá gamers, eu sou Matheus Oliveira, historiador e idealizador da Stand Gamer.
Buenas pessoal, como estão? E eu, Juliano, jornalista, filósofo e colaborador da Stand Gamer.
Tá no ar o Level Up, a sua companhia no mundo dos games.
E estamos todos prontos para dar um up nos nossos conhecimentos sobre o mundo dos games.
Isso aí, Juliano. Antes de começarmos, vou recitar o mantra de que nunca é tarde para se inserir ou retomar a vida no universo dos games. E agora sim, vamos ao que interessa.
Vamos lá.
No episódio de hoje, vamos falar sobre jogos de terror e survival horror em alusão à sexta-feira 13 que tivemos há alguns dias e porque no fim do mês ainda temos o Halloween. Assim como no cinema, o gênero de terror popularizou-se nos jogos, misturando elementos de ação, estratégia, investigação e exposição a perigos, aguçando a imersão de cada jogador diante dos obstáculos. E a década de 90 premia os adeptos de terror com a consolidação do survival horror, que insere tudo isso acima, mas com escassez de recursos, puzzles e muitos sustos. Definitivamente é um prato cheio para os gamers e que ao passar dos anos se mantém popular, se renova, se reinventa, erra, acerta, mas segue conosco.
Então depois dessa aula de história sobre survival horror, vamos colocar mais algumas figurinhas nesse álbum de fatos. Dentro do universo dos games, qual foi o primeiro jogo de terror?
Muita gente pensa que tudo começou com Resident Evil ou até Alone in the Dark, mas no longínquo 1972 para o Odyssey e na sequência para o Atari 2600, após seu lançamento em 1977, tivemos o Haunted House, que se tratava de um jogo bem rudimentar e que, através dos sprites, estamos numa casa sendo perseguidos por fantasmas, morcegos, entre outros inimigos terríveis, e controlamos um par de olhos quadrados em um fundo escuro, onde ao movimentar vemos os olhos se direcionarem para o lado selecionado. E hoje em dia esse jogo não passa a mesma impressão de terror da época, mas contextualizando com a década de 1970, realmente ser perseguido numa casa escura era algo muito desafiador.
Eu sou um desses que pensa que os primeiros jogos dessa modalidade foram os de PS1. Confesso que é difícil imaginar um jogo de Atari como sendo de horror. Ao contrário do universo cinematográfico, que é bem sucedido com seus vários filmes de terror clássicos. Fazendo uma ponte entre cinema e games, os jogos conseguem realizar boas adaptações de filmes? Ou adaptações que possam ser consideradas minimamente fiéis à história original?
Sim, Juliano. Temos bons e ótimos exemplos nesse sentido, a começar com boas adaptações de filmes clássicos para os 8-bits, como A Nightmare on Elm Street, A Hora do Pesadelo, Friday 13th, A Sexta-feira 13, Sweet Home, esse do filme japonês de 1989, que traz elementos de RPG, dentre outros da época de 1980. Inúmeras adaptações dos filmes da franquia Alien, um destaque ao Alien Resurrection de 2000, para a PlayStation, que supera e muito o filme no qual foi baseado, com a perspectiva em primeira pessoa, imerso na nave, ao lidar com os inimigos. Há ainda Evil Dead, Jaws, que é o tubarão, e o The Thing. Na geração 128 bits, e já na posterior temos Saw, Jogos Mortais e The Walking Dead, ainda que seja da série. Na sétima geração e em muitos outros clássicos contemporâneos que certamente ficaram de fora, porque é uma lista muito grande.
Alguns desses jogos eu tive a oportunidade de jogar, mas como eu nunca fui muito fã de filmes de terror, eu não me aprofundava muito. Mas pensando no movimento contrário, existiram filmes de terror baseados em jogos do gênero?
Foram notórios games que inspiraram e tiveram filmes inspirados neles, como os casos de Resident Evil, com a vasta franquia capitaneada pela Alice, que não aparece nos jogos, e que inicia em 2002 e depois o reboot mais recente em 2021, fora as animações do próprio Resident Evil. Na sequência também podemos citar Silent Hill em 2006, Dead Space Don't Fall em 2008, que é uma animação uma prequela da própria franquia dos jogos, Dead Rising Watchtower de 2015, e podemos considerar também The Last of Us de terror ou survival horror. De certa forma, sim, recebeu uma excelente série em 2022, baseada no jogo de 2013.
Não, Resident Evil com a Mila Jovovich não dá pra querer. Mas falando em franquias, quais são as que mais se destacam no gênero de terror? Essencialmente falando de videogame antigo, no caso.
Talvez eu repita alguns nomes, mas as franquias de peso nesse sentido são The Clock Tower, Alone in the Dark, Resident Evil, Silent Hill, Dino Crisis, Parasite Eve, Obscure, Dead Space, Fatal Frame, Siren, Splatterhouse, entre outros. E destaco aqui Resident Evil 1 Remake de 2002 para o GameCube, uma obra de arte no gênero survival horror, Silent Hill 2 de 2001 para o PlayStation 2 como um ícone de terror psicológico, Dead Crisis 1 de 99 para PlayStation e Dreamcast pela alta dificuldade de exploração, puzzles e etc.
Ah, teve um Clock Tower que era desesperador quando se ouvia o barulho da tesoura de metal sendo arrastada no chão quando o perigo se aproximava. E o que falar da névoa de Silent Hill? Mas, já falando de Silent Hill e Resident Evil, duas franquias gigantes que representam a famosa disputa entre Konami e Capcom pela supremacia do gênero, o que tu mais podes destacar a respeito delas?
Particularmente, as minhas franquias favoritas do gênero, e que acabaram introduzindo nesse gameplay específico, né? Então, as duas têm muita relevância. Trouxeram muitas inovações e ao mesmo tempo possuem diferenças substanciais. Como Resident Evil, ao tratar de armas biológicas que ocasionam um acidente viral gerando zumbis, e Silent Hill, um terror psicológico em que enfrentamos os problemas emocionais e psicológicos dos personagens com traumas e também através de tramas melancólicas e desafiadoras, impulsionadas por perdas, vazio, solidão e etc. Resident Evil bebe direto na fonte de Sweet Home, de 1989, com a ideia da mansão, o load das portas com suspense, um grupo de sobreviventes, puzzles, perdas e mortes no time, elaboração de estratégia e etc. Resident Evil ainda se inspira muito em Alone in the Dark, entrega uma experiência cativante e instigante. Silent Hill inicia 3 anos após o primeiro Resident Evil, lá em 1999, lançado para o PlayStation 1, se tornando um jogo muito ambicioso, também com a câmera fixa, jogabilidade parecida ao rival, mas ainda assim com uma pegada de monstros e seres humanoides assustadores. Diante das limitações de hardware para o PlayStation, a marca registrada da franquia surgiu, a névoa, a neblina, tão característica dessa cidadezinha dos Estados Unidos, que marca cada viajante que ousa cruzar seus caminhos. Existia também uma atmosfera e um suspense formado e consolidado por essa neblina que se instaurou em Silent Hill, e para disfarçar as limitações gráficas e esconder o cenário que brotava do nada ao caminhar do personagem. Então isso foi uma ferramenta bem interessante. Isso tornou uma marca da franquia e que torna a experiência tensa em ouvir e não saber onde exatamente o inimigo está, e por vezes se perder no mapa. Como sabe, Juliano, eu não fico também em cima do muro, e vou dar aqui minha opinião, né? Eu fico com Resident Evil pela memória afetiva, mas aprecio ambos fortemente.
Essa névoa aí pode até ser um recurso para esconder as limitações, mas caiu como uma luva para aumentar o suspense sobre o que aguardava o jogador alguns passos mais à frente. Pensando no Halloween que está chegando, quais jogos da geração de 32-bits tu recomenda para quem aprecia o tema da data? Eu diria que essa geração e a posterior foram riquíssimas em clássicos desse gênero.
Realmente foi um período áureo do gênero, né? E faço aqui um exercício de recomendar jogos menos populares e que merecem uma atenção, como Galarians, Martian Gothic Unification, Echo Knight, Virus It Is Aware, Shadow Man, Moonlight Syndrome, The Mummy, entre outros. Realmente sugiro que experimentem, são variados e contam um pouco do gênero da década de 90.
Esses daí não conheço nenhum. E na geração 128-bits? Quais jogos do gênero tu indica?
Na mesma pegada anterior, eu destaco aqui jogos menos conhecidos e que merecem mais chance. Rule of Rose, Wong, The Suffering, Haunting Ground, The X-File, Resist Serve, Manhunt, Cold Seer, Van Helsing, Predator, Concrete Jungle, Zombie Virus, House of the Dead, Zombie Revenge, D2, Resident Evil Zero, Monster House, Buffy the Vampire Slayer, Chaos Blades, Eternal Darkness, Sanity's Requiem e a menção rosa, Luigi's Mansion. Ao tentar, cada um logo de cara nos remete a outros clássicos e deixando nítido cada inspiração e merece uma atenção especial. Esse clima de Sexta-feira 13 e Halloween.
Valeu pelas dicas, Matheus. Eu vou passar longe delas. Mas é isso, pessoal. O Level Up fica por aqui. Hoje incluímos mais uma franquia na estante de games do Level Up. O terror está garantido. Escolha aquela que melhor tira o teu sono ou retoma a tua preferida e venha ter pesadelos com a gente.
Pessoal, venham conhecer o projeto Stent Gamer e os nossos espaços no Brick da Vila Belga e no Multiverso Geek no Shopping Roi. Se você tem vontade e curiosidade de aprender um pouco mais sobre o mundo dos games, esses são os melhores lugares para você ter acesso aos videogames que estamos apresentando. Vou reforçar um pedido, nós aceitamos contribuições e doações de materiais como videogames em desuso, televisores dos mais diversos, modelos, computadores, aparelhos eletrônicos e etc.
Para quem quiser trocar uma ideia ou dar sugestões para o programa, o Instagram e o Facebook da Estante Gamer é @estantegamersm.
É uma enorme satisfação em conversar com vocês, ouvintes da Rádio Armazém. Até a próxima.
Um grande abraço a todas e todos e até lá.
Você ouviu Level Up. Apresentação e produção, Matheus Oliveira e Juliano Rosa. Edição de áudio, de Juliano Rosa.